pernas, ele ficasse paraplégico. E por que que ele foi elegível? Bom, a gente segue alguns critérios que a Anvisa permite, porque esse é um estudo experimental. Os critérios são que seja uma lesão torácica, que foi o caso desse paciente, né, na altura de T7. Ele tinha que ter uma lesão completa, então as lesões parciais, elas não entram, tá, nessa liberação por enquanto. E é um paciente jovem, apesar que o estudo permite até 70 anos. Por isso que ele foi elegível, tá? Ele preencheu todos os critérios, a gente fez todos os protocolos, bastante protocolo, bastante burocracia, e aí foi aprovado para fazer medicamento nele. Como ainda é um medicamento experimental, ele não é autorizado para ser feito em qualquer pessoa, tá? A gente tem que cumprir todos os protocolos, mandar esses protocolos para o Rio de Janeiro, e aí lá que eles vão bater o martelo, e não, sim, esse paciente pode fazer. E aí eles encaminham o medicamento junto com a equipe assistencial deles. Então, São José é um hospital porta aberta, tá? Então, a maioria desses traumas aqui da região chegam aqui para nós. Então, não teria outro lugar porque desse para fazer isso. Tá? E a estrutura daqui permitiu que a gente executasse corretamente.
O neurocirurgião João Sarraf detalha como a polilaminina é aplicada na medula espinhal.
A polilaminina é um polímero, né, polimerizado em laboratório pela doutora Tatiana. Ela é diluída e a gente aplica sobre a lesão do paciente. Ou seja, a gente recebeu o exame do paciente previamente, a gente estudou, a gente aplicou nas duas extremidades, tanto proximal da lesão como distal, para fazer como se fosse uma ponte para a medicação agir de uma forma mais eficaz.
O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica em que alerta estados e municípios para a possibilidade de aumento na transmissão de arboviroses, como dengue e chikungunya, em razão da previsão de ocorrência do fenômeno El Niño ao longo do segundo semestre deste ano. A estimativa é de cerca de 1 milhão e 700 mil casos de dengue em 2027, considerando cenários climáticos que ainda podem ser atualizados. Em Joinville, até essa semana, mais de 5.900 casos de dengue e 8 casos de chikungunya foram registrados. No ano passado, até essa mesma semana, haviam sido registrados mais de 18.500 casos de dengue e 42 de chikungunya. A orientação é reforçar as ações de vigilância e controle, com bloqueio da transmissão nos primeiros casos identificados, reorganização das atividades dos agentes de combate e adoção das medidas de controle do vetor. Cultura. O fim de semana em Joinville terá uma programação especial de cultura, dança, música e lazer. Neste domingo, dia 27 de julho, o Museu de Arte de Joinville recebe uma edição especial do Convescote, em comemoração ao 43º Festival de Dança de Joinville. Das 10 da manhã às 6 da tarde, o público poderá acompanhar apresentações do palco aberto, participar da feira Jardim Criativo e aproveitar os jardins do museu para um piquenique em família, com horário estendido para a visitação das exposições. Jaraguá do Sul celebra seus 150 anos com uma programação especial entre hoje, sexta-feira, e domingo, dia 26, concentrada na Arena Jaraguá. A festa reúne apresentações culturais, atrações locais e uma inédita maratona de shows nacionais em dois palcos externos. A abertura, hoje, sexta-feira, será dedicada à música gospel, com apresentações do coral infanto-juvenil Voz em Foco, da banda Assembleia de Deus de Araguá e da cantora Isadora Pompeu. No sábado, data oficial do aniversário da cidade, haverá missa solene, desfile festivo, corte do bolo e shows das bandas In Natura e Pedra no Rim, seguido por mais atrações nacionais. No domingo, a programação continua, com apresentações musicais ao longo do dia e encerra com o show de Daniel, acompanhado pela Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul. O evento busca celebrar a história do município, fortalecer a identidade local e integrar a comunidade por meio da cultura e da música. Você ouviu o Boletim Desk Notícias. Caroline Collin, para a Rádio Desk FM, Joinville.
O Desk Notícias. A Udesc Joinville possui o curso superior gratuito de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O curso forma profissionais aptos a atuarem na indústria, comércio e outros setores que necessitem de automatização. Acesse udesc.br/cct e saiba como se tornar um tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Children are rising to the top. It's one thing I and I half it out. Never the half the shame. I come to nice and up the dance. One more time, I and I half it out. Never the half the shame. I never up will give up. No, 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 no.
Ouça a seguir Papo e Cinema, 91,9 UDESC FM.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio UDESC FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
Começa agora Papo e Cinema. Apresentação Nielson Modro e Jean Tomás.
Você está ouvindo Papo Cinema.
Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Estamos de volta com mais um Papo e Cinema. Começando muitíssimo bem com uma banda que eu adoro e que eu curto muito, principalmente essa música Epic, do Faith No More. Banda excelente aí dos anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90. E que tem tudo a ver também com o filme de hoje, Hector e a Procura da Felicidade. Filme de 2014, um filme um pouco mais antigo, com o Simon Pegg e a Rosamund Pike, e aí também tem a Toni Collette participando. Uhum. Mas eu gostei, é um simplesinho, aparentemente bobinho. Uhum. Tem outros que nós já falamos aqui que tem essa questão de eu largo tudo, abandono minha vida e dou um dane-se para tudo e vou buscar a felicidade, vou tentar encontrar a felicidade.
Sim.
E é mais ou menos o que a gente falou esses tempos do Guerreiras do K-Pop. Que, uhum, no fundo, a felicidade está dentro de você. Sempre a mensagem vai ser
sempre,
essa.
Sempre, né? Nunca tem nenhuma que fala o contrário, né?
No final das contas é isso. Você tem que achar a felicidade dentro de você. Uhum. Eu vou buscar no passado. Não, o passado já foi, já não existe mais. Você tem uma lembrança que é nostálgica, mas a nostalgia é diferente da realidade.
Sim.
Então eu quero buscar na simplicidade, mas a simplicidade também tem os seus percalços.
Uhum.
E aí por aí vai. Então eu quero é na riqueza, não, mas a riqueza também, você compra felicidade, você busca, você manda trazer, né? Mas ao mesmo tempo também tem os seus percalços, é tudo fake. Ou seja, é interessante porque ele traz várias nuances. Né, de que, ou são aqueles estereótipos, digamos assim.
Sim.
De que a felicidade estaria ou seria, ou estaria em determinadas coisas, ou seriam determinadas coisas. E, na verdade, de novo, o final é estar dentro de você, literalmente, né?
Uhum.
E do ponto de vista científico, né, vai se provar isso lá no finalzinho do filme. Achei interessante, é uma perspectiva diferente, um filme despretensioso aparentemente, mas que, como a gente comentou, pega lá as outros tantos que trabalham com essa mesma temática e dá uma roupagem. Sim. Nova, acho que bem feita.
Então, Niel,
não sei se concorda.
Então, eu que sugeri esse filme, né? E esse é um daqueles filmes que eu sugeri porque eu odiei.
Sério?
Eu detestei esse filme. Eu achei esse, eu fui assistir ele porque eu gosto muito do Simon Pegg, eu adoro ele. Lá na trilogia do Edgar Wright, lá, que ele faz o Hot Fuzz, lá, o Todo Mundo Quase Morto. Eu adoro aqueles filmes, acho ele fantástico. Tudo que o Simon Pegg faz, eu tento assistir, que eu adoro ele. E esse aqui eu fui assistir e eu me decepcionei tanto com o Simon Pegg, porque eu achei, assim... É o que você falou, tem tudo no filme, tá? Tem essa busca, essa mensagem tá lá. Não discordo de nada que você falou. Mas eu achei que o foco que foi colocado aqui foi tão errado, assim, e tão... de uma maneira tão ofensiva, eu diria, que eu odiei esse filme, assim. Porque o personagem do Simon Pegg, o Hector, ele é um
psiquiatra.
É um psiquiatra, mas ele é um bobalhão, né? Eu vou usar aqui uma para não falar uma palavra de mais baixo calão aqui, vou falar bobalhão, né? Porque ele não faz nada. Ele é um cara que a mulher dele só falta escovar o dente pra ele, né? Que faz tudo pra ele. Ele só trabalha ali, né? O que ele faz. E você acha que durante o filme ele vai perceber que isso é uma coisa ruim, né? Não. No final do filme, ele continua igual, sendo um bobalhão que não faz nada.
Mas aí eu discordo, porque você assim, talvez você não tenha percebido. Vamos lá, spoiler. O filme inteiro, ele funciona como se fosse uma criança. Bobalhão. Sim. No sentido que ele é infantilizado.
Sim, ele é muito infantilizado.
É totalmente infantilizado, acho que o grande ponto é esse. Ele é um psiquiatra, ele tem um nome, ele tem vários
pacientes.
A vida dele está segura do ponto de vista profissional, do ponto de vista de ter os pacientes e tal. Mas ele é extremamente infantilizado. E sim, a relação que ele tem com a esposa é totalmente fora do... que não é nem esposa, né? É namorada e
sim,
ela quer se casar,
verdade.
E ele também não quer assumir o relacionamento. Então, ele tem um aspecto que é infantilizado. E aí tem a questão do Tintim, que é o personagem, que tem essa questão de viagem e tal. Então ele faz uma analogia com esse personagem. Uhum. E o Tintin tem essa coisa de ter essa imaginação, de viver, de vivenciar outras realidades. E aí ele faz isso no filme. Uhum. Então tem essa analogia. E aparece várias vezes ele, criança, e ele sempre se vendo como criança.
Sim, sim.
E a última cena, ali no final, ele está adulto. Ele uhum. continua adulto. Ele está com o cão, e o Tintin também tem um cão que sim. está junto com ele. Mas ele cresce.
Sim, pra ter a transição lá. Né?
É, uhum. então eu discordo, porque existe, para mim, ficou claro que tem essa transição. Quer dizer que ele resolveu todos os problemas, quer dizer... Não, mas ele começa a andar, digamos assim. Ele uhum. começa a ter, mesmo com os pacientes, ele começa a ter uma outra relação, ele começa a trabalhar de uma forma diferente. Ele resolve se casar, ele finalmente admite que sim, o maior medo dele é perder a namorada, que fica cobrando isso dele, e ele, ao mesmo tempo, como eu falei, quer viver passado, quer viver outras coisas que não... Né, que não, não...
Não é o presente.
Não é, uhum. exatamente. É, ele deixa de viver o presente.
Uhum.
Quando ele faz aquelas anotações, quando ele começa, né, começa a colocar, aquela cena quando ele é sequestrado e o sequestrador olha aquilo e começa a dar risada, é bem isso, é aquela coisa assim, meio autoajuda, ou aquela coisa que mesmo, que parece que é...
Sim.
Meu, você é um bobalhão, como você falou, e está querendo descobrir, inventar a roda. Ao mesmo tempo... São coisas que, ainda que parecem ser bobinhas, tem um certo fundamento. Que é mais ou menos o que a gente falou, que é o que tem lá no Guerreiros do K-Pop, que está dentro de você. Você tem que achar dentro de você. Então eu acho que é um bom filme.
É.
Eu gostei por isso. Ele é despretensioso, não é um filme que vai trazer grandes elucubrações, vai trazer grandes evoluções. Mas ele, acho que sim, mostra esse amadurecimento da personagem. Que sempre é criança, 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 que é ele infantilizado, e lá no final, quando ele começa a tomar as atitudes, opa, ele está crescendo. Então acho que o ponto é esse. Ele sai do infantil, de achar que o mundo uhum. tem que girar em redor dele, e ele descobre que ele que tem que fazer com que o mundo continue, ele tem que fazer parte do mundo. Eu acho sim. que tem essa... Aí eu discordo. Então, nesse sentido, eu acho que é bem feito.
Então a gente viu de formas diferentes, porque eu acho que o filme acha que ele mostra isso, mas eu não vejo ele mostrando nenhuma consequência ou alguma realização própria dele sobre todas essas atitudes que você falou. Eu concordo que ele coloca ali, essas cenas que você falou, tá perfeito, é isso mesmo que ele tenta colocar. Mas eu não vejo isso tendo consequência no próprio personagem, eu não consegui ver a personagem do Hector tendo essa clareza, ele se responsabilizando por todo esse tempo que ele foi um bobalhão, né? Eu vejo mais como ele justificando todo esse tempo que ele foi um bobalhão, falando, era só que eu não tinha percebido essas coisas, mas eu não vejo essa mudança, eu não consegui ver ali durante o filme esse crescimento dele real. Eu vi sempre ele achando que ele estava crescendo. Isso eu concordo com você. Ele sempre parece que ele fala para ele mesmo que ele está aprendendo as coisas. Que, como era não sei o quê. Mas as atitudes que ele vai tomando, conforme ele vai tendo essas ideias, para mim não combinam com essa mensagem de evolução. Né? Mas vamos falar um pouco mais do segundo bloco? Que acho que a gente
pode ser, eu retomo isso no segundo bloco.
Então vamos lá. Vamos ouvir mais um musicão aqui. Vamos com Candy, do Iggy Pop.
It's a rainy afternoon, 1990. Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Torch. I had a dream.
glad you got out, but I miss you.
Está ouvindo Papo e Cinema.
Voltamos aqui com mais um Papo e Cinema. Eu, Jean Tomás, juntamente com o Nelson Modro, acabamos de ouvir a música Candy, do Iggy Pop, que tem tudo a ver com o filme de hoje, que é Hector e a Procura da Felicidade. O Nelson vai contar um pouco pra gente do roteiro.
Hector e a Procura da Felicidade, como eu já falei, é um filme de 2014, tem 2 horas de duração, direção do Peter Shelson, e como a gente já comentou, tem o Simon Pegg, a Rosamund Pike e Toni Collette como os principais protagonistas. E conta a história do Hector, que é um psiquiatra, que está cansado da vida dele, dos problemas de seus pacientes, e na verdade se sente frustrado por não conseguir ajudar os pacientes a encontrar a felicidade. E aí, com o incentivo da namorada, que na realidade espera que se case com ele um dia, ele vai acabar fazendo uma viagem sozinho ao redor do mundo em busca de novas experiências. Durante a viagem, ele questiona as pessoas sobre o que as faz feliz e acaba se dando conta de que precisa questionar-se a si mesmo. E fechando então o que a gente discutiu no primeiro bloco, e depois fica aí para os ouvintes assistirem o filme e chegarem às conclusões.
Claro, sempre.
Eu acho que tem esse crescimento na cena final, porque ele se casa, uhum, e, de novo, é quando aparece ele com o cachorro,
sim, sim,
adulto, ele crescido, ele não mais criança. Então, eu concordo com você que ele não mostra o que ele efetivamente fez, mas talvez mostra algumas cenas com os pacientes, uhum, que ele mudou a atitude,
sim, que ele traz,
mas o principal é o casamento, porque o casamento acho que é a grande marca de sair da infância e entrar na vida adulta, você, uhum, assumir as responsabilidades que até então era ela que assumia, ela, sim, fazia a gravata dele, e ele passa, sim, ele mesmo a fazer a gravata dele, dá um nó na gravata. Então, assim, ainda que seja muito rápido, eu acho que demonstra que houve o crescimento, houve a mudança. Agora, concordo que não e nem esse é o objetivo, não é mostrar o que ele está fazendo agora, o que ele fez, Não, o objetivo é, ele descobriu que ele tem que mudar ele. Uhum. E aí, mudando ele, vai ter essa mudança. Eu acho que esse é o ponto. Então, por isso que eu volto a dizer, eu gostei, eu acho que apresenta isso, sim.
Certo. Então, e aí, eu entendo o que você está falando, tem essas cenas mesmo e tal, mas eu acho que, assim, vendo o resto do filme, por exemplo, o que ele faz, né? Ele está com problema na vida dele. E aí, o que ele faz? Ah, eu vou sair pelo mundo para procurar as felicidades em outros lugares, né? E o jeito que ele... Eu achei que o jeito que ele interage com essas outras culturas, eu achei também um pouco... Meio de, tipo, ele está usando... Ele não, eu não senti em nenhum momento que ele se conectou com aquelas outras culturas. Eu senti em todos os momentos que ele está indo lá, utilizando...
Usar
para ele e, assim, ó, como, né? Agora usei, já não me serve mais, vou embora. Né? Ele faz isso em todos os lugares que ele vai. E não tem nenhum momento dele percebendo que, opa, eu tenho influência no mundo. Parece que só o mundo que tem influência nele. Então eu não sinto em momento nenhum ele assumindo responsabilidade pelas ações que ele tem, das ações que ele tem influenciarem os outros. É sempre assim, ah, eu preciso aprender a amarrar minha própria gravata pra mim, porque daí eu vou, não vou depender dela, eu não vou... Então eu não vejo essa visão dele tá fazendo isso, porque ele sabe que isso vai ser um estorvo pra companheira dele, né? Então isso pra mim me incomodou demais, assim, parece que é uma pessoa, como eu falei, um bobalhão, certo? Que teve teve algumas sessões de terapia, só que sabe quando dá errado, assim, que a terapia leva você assim, não, olha só, você realmente é uma vítima, mas você é uma vítima de você mesmo, sabe? Então eu sinto que eu acho uma mensagem muito ruim. Tem uma coisa...
De novo,
Só uma coisinha, Nelson. Tem uma coisa que eu detesto em filmes, e esse aqui é um filme recente, 2014 já é recente, mas eles tratam África como se fosse um país, né? É um continente gigante e, por exemplo, ele não vai para um país específico da África, ele vai para a África.
Poderia ser a África do Sul, mas não é para...
É, podia ser qualquer um das centenas de países que tem na África. Ele não cita o nome do país, isso me incomoda de uma maneira... Tipo, no filme de 2014, eu entendo lá do filme da época do Lawrence da Arábia, lá um filme lá antigo, que até o Lawrence da Arábia nem faz isso, né? Ele cita os países. Mas... Hoje, um filme de 2014, ele cita a África como estou na África. Aonde? Né? É a mesma coisa falar, estou no Brasil. Aonde no Brasil você está, né? O Brasil é gigante, né? Então, eu vários pequenos probleminhas assim, que eu tenho que me mostram que o roteiro foi feito ali por um bobalhão também, igual é o personagem do filme.
Tá, só para fechar e depois acho que tem que ver o filme de novo para ver essas questões. Mas, tem uma cena de novo no final... que ele conversa com aquele monge no lado do Himalaia e ali tem essa interação no sentido que ele, né, o monge fala, ó, mas ele aí tem esse crescimento, é isso que eu tô falando, tem cenas muito rápidas no final. Se você pegar os últimos 5 minutos, você vai perceber isso, tá? Volto a dizer que acho que ele apresenta, não é o objetivo, é só mostrar, ele cresceu, agora não assim o quê e tal, especificamente não.
Certo.
Mas enfim, fica aí para assistir o filme e poder tirar aí as conclusões.
Você decide, né? Vamos voltar ao tempo da televisão antiga. Você que está ouvindo decide qual é a sua opinião.
Perfeito. Fazer uma pequena pausa, vamos com The Cult, com Sweet Soul Sister.
Você está ouvindo Papo Cinema.
Estamos de volta com Papo Cinema. Falamos hoje de Hector e a Procura da Felicidade. O Jean que indicou, mas ele disse que não gostou. E eu assisti, eu gostei. Acho que é um bom filme, sem maiores pretensões, mas um bom filme. E aí, Jean, mais algum comentário?
Não, é isso. Você decide agora. A gente já falou no próximo bloco e é isso que fica dessa nossa discussão. Gostei bastante.
Perfeito, então. Para quem perdeu os programas, tem os podcasts no site do Cine Educação, www.modro.com.br. E para quem quiser, se inscreva nas redes sociais, Facebook e Instagram. E o Jean, então, anuncia a última música.
Vamos lá, terminando com New Radicals, com You Get What You Give. Muito obrigado a todos os ouvintes, uma excelente semana e até o próximo Papo e Cinema.
ouviu Papo e Cinema. Apresentação, Nielson Modro e Jean Tomás.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
O Desk FM, sintonizando música e educação.
A UDESC Joinville possui o curso superior gratuito de licenciatura em Física. Com 4 anos de duração, o curso visa a formação de pesquisadores e educadores capacitados a desenvolver o ensino e aprendizagem da Física. Acesse udesc.br/cct e saiba como se tornar um licenciado em Física.
você está na sintonia certa. O Desk FM Joinville.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do dia.
Atenção, entregadores e mototaxistas.
A partir de segunda-feira, você pode negociar um novo veículo com juros mais em conta. Pablo Mundim.
O programa permite financiar um veículo zero quilômetro, como bicicleta elétrica, ciclomotor, motoneta, moto elétrica ou moto flex.
Proteção de mulheres na internet e enfrentamento da violência no ambiente digital.
Plataformas devem retirar em até 2 horas conteúdo íntimo não autorizado.
E está proibido o uso de inteligência artificial para criar imagens íntimas falsas.
É o que prevê o decreto que entrou em vigor esta semana, Luana Karen.
A norma engloba crimes e outros atos ilícitos praticados com o uso da internet que provoquem sofrimento físico, psicológico, sexual, político ou econômico.
E sancionada lei que autoriza o uso do spray de pimenta para autodefesa por mulheres acima de 18 anos. Raquel Mariano.
O aerossol deverá ser de uso individual, intransferível e não poderá conter substância letal ou que cause intoxicação permanente.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Helen Bernardes e Luciana Vasconcelos.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Atenção, mototaxistas, motofretistas e entregadores de aplicativos habilitados no programa Move Brasil.
O início das operações da linha de crédito nos bancos para a compra de novos veículos começa na próxima segunda-feira, dia 27 de julho.
Nesta fase, a liberação do financiamento dependerá da análise feita pelas instituições financeiras.
Os trabalhadores que usam motocicletas e bicicletas como instrumento de trabalho terão um pouco mais de tempo para dar início à segunda fase da linha de financiamento do programa Move Brasil. As operações, que começariam em 13 de julho, foram adiadas para o dia 27 para a conclusão de testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas dos bancos e do programa, explica o Alice Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços.
Nós fizemos uma prorrogação do programa para que isso estivesse garantido. Por quê? Porque com o fundo garantidor, não significa dizer que o trabalhador com problema de inadimplência, por exemplo, vai ter acesso a esse crédito. Mas melhora, por exemplo, a pontuação, as condições de score dos trabalhadores para ter acesso ao crédito.
A linha de crédito é destinada a entregadores ciclistas e motociclistas,